Um mito lá da Grécia conta que o bebê Heracles, mais conhecido como Hércules, sugou com força o leite da deusa Hera, que dormia, fazendo-a despertar e afastar a criança do seio. Um movimento brusco fez jorrar pelo céu o líquido divino. Seu rastro branco formou a Via Láctea.
Via Láctea, caminho do leite. Essa história sobre a origem da nossa galáxia relaciona o início da nossa existência com um ato de amamentação.
Este é um mito no sentido de narrativa simbólica, uma forma alegórica de explicar o mundo.
Mas o que mais tem por aí sobre aleitamento materno são mitos naquele outro sentido, o de crença mentirosa que só atrapalha a vida.
Quer um exemplo? O mito do leite fraco.
E aquele que diz que dá de mamar por muitos anos deixa a criança mimada.
Tudo isso a Jéssica Madeira, de Brasília, teve que ouvir.
Quando ele era pequenininho, era: ah, será que ele não tá chorando porque tá com fome? Será que ele não dorme de noite porque seu leite não sustenta? E agora tem essa coisa de falarem: ah, ele já tá muito grande pra tá mamando, ele não precisa mais disso. Vai ficar mimado.
A coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, Miriam Santos, derruba primeiro a história do leite fraco.
Isso é um mito. Não existe leite fraco. Mesmo aquelas mulheres que têm, por exemplo, desnutrição, o corpo da mulher é capaz de produzir um leite adequado para a sua criança.
E esse papo de que tem que desmamar logo, senão a criança fica mimada?
A recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é de que a mulher deve amamentar até os 2 anos ou mais, e sendo que exclusivo nos 6 primeiros meses.
Minha filha caçula nasceu de 36 semanas, nasceu de uma gravidez de alto risco. Eu amamentei a minha filha enquanto ela estava na UTI. Doei também meu leite materno para 3 trigêmeos que estavam necessitando ganhar peso. Eu incentivo que todas as mães possam dar de mamar. Os filhos ficam mais saudáveis. E fiquei sabendo que menino que mama muito é mais inteligente.
Esse comentário final da Simone Nobre, ouvinte de Natal, no Rio Grande do Norte, mostra que ela é bem informada.
Sim, porque a ligação entre aleitamento materno e desenvolvimento cognitivo foi confirmada por pesquisa do epidemiologista César Victora, brasileiro que na década de 80 mostrou ao mundo a importância da amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses da criança.
O Dr. Victora acompanha até hoje 4 mil pessoas nascidas no ano de 1982, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Crianças que tinham sido amamentadas por 1 ano ou mais, elas têm hoje, como adulto, um QI que é cerca de 4 pontos mais alto do que as crianças que foram amamentadas por menos de 1 mês.
Viu? A Simone está bem informada. E pelo que ouvimos no depoimento, ela sabe da importância que a amamentação tem para os bebês prematuros e de baixo peso.
A médica neonatologista Noêmia Meioás diz que o leite materno tem uma inteligência própria. Sua composição varia conforme a idade gestacional.
O leite materno da mãe do prematuro, ele é próprio para o prematuro, para aquela idade gestacional. Todas as propriedades, enzimas que são especiais para a digestão dele. Então, a gente tem um número muito menor de infecção, de problemas intestinais, quando a gente consegue que essa mãe consiga tirar a quantidade de leite suficiente para esse bebê no período que ele fica internado na UTI neonatal.
A Noêmia nos ajuda a derrubar um mito que envolve aquele primeiro leite que a mãe produz, o colostro.
Como ele é pouquinho, tem gente que acha que ele não dá conta de alimentar o neném.
Quando o bebê nasce, aquela quantidade mínima de colostro é o suficiente, porque o estômagozinho dele só cabe 5 ml, então não existe aquela coisa, ah, eu tenho pouco leite, o colostro é aquilo mesmo, 5, 10 ml é de colherinha e é o suficiente para o bebê.
Mas e as mães que não podem ou não querem amamentar? A coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, Miriam Santos, fala sobre isso.
Temos que estar capacitados para entendê-las e prescrever a alimentação de forma mais correta para ela. A decisão sempre tem que ser dela.
No próximo capítulo da série Amamentação, Mito e Realidade, vamos enfrentar bravamente um dos mitos mais temidos e não questionados quando o assunto é maternidade, o mito da supermãe. Afinal, somos de aço ou de carne e osso?
No segundo capítulo da reportagem Amamentação, Mito e Realidade, vamos falar do mito da supermãe. A reportagem é de Adriana Carla Aragão e Marcela Diniz, com produção de Anderson Mendanha e Kellen Sumier.